7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Dilma Rousseff entrega mensagem de prioridades do governo ao Congresso Nacional e afirma que vai enviar aos parlamentares uma política de longo prazo para reajuste do salário mínimo.
Produção industrial cresce mais de 10% em 2010, a maior dos últimos 24 anos.
Ampliado o valor de financiamento de imóveis com recursos do FGTS para famílias de baixa renda.
Quarta-feira, 2 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A presidenta Dilma Rousseff participou na tarde de hoje aqui em Brasília da abertura dos trabalhos do Congresso Nacional.
Dilma entregou e leu a mensagem com as prioridades do Poder Executivo a deputados e senadores e apontou os principais desafios do governo nos próximos 4 anos.
Na mensagem, a presidenta afirmou que vai encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de política de longo prazo para o aumento do salário mínimo. Ana Gabriela Salles acompanhou e tem mais detalhes.
Entre os principais desafios apontados pela presidenta durante a leitura da mensagem ao Congresso Nacional está o fim da pobreza extrema.
A sociedade em geral tem a responsabilidade de ampliar e aprofundar a democracia, começando por aquela que é a nossa missão mais básica, erradicar a pobreza extrema do país. O Brasil não pode aceitar mais que milhares de pessoas continuem vivendo na miséria, que não tenham alimentação suficiente, que não tenham um teto para viver, que não tenham, enfim, condições fundamentais de vida.
A presidenta também afirmou que vai apresentar ao Poder Legislativo uma proposta de longo prazo para reajuste do salário mínimo. A ideia é garantir aumentos reais a cada ano.
A manutenção de regras estáveis que permitam ao salário mínimo recuperar o seu poder de compra é um pacto deste governo com os trabalhadores. Asseguradas as regras propostas, os salários dos trabalhadores terão ganhos reais sobre a inflação e serão compatíveis com a capacidade financeira do Estado brasileiro.
A criação de um sistema de alerta e prevenção de desastres naturais para evitar tragédias como a que afetou o Rio de Janeiro, deixando mais de 850 mortos no mês passado, também foi destaque na mensagem do Executivo.
Investiremos pesadamente na geração de dados confiáveis que possam alertar a população a tempo e com precisão. Apoiaremos os estados na identificação das áreas de risco. Juntamente com os municípios, realizaremos obras de prevenção e ofereceremos aos moradores das áreas atingidas a possibilidade de novas habitações através do programa Minha Casa Minha Vida.
Assim como Dilma Rousseff, o presidente do Senado, José Sarney, em seu discurso, defendeu a necessidade de uma reforma política para o país.
A reforma política e, sobretudo, a reforma do nosso sistema eleitoral, já reclamada por alguns políticos desde a década de 60, precisa ser feita com urgência. Já agora, encontrar fórmulas de legitimação permanente da representatividade.
A mensagem ao Congresso expõe a situação do país hoje, indica os planos do governo e solicita providências para esse ano. De Brasília, Ana Gabriela Salles.
E no Diário Oficial de hoje foram publicadas as indicações do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, como líder do governo no Senado, e do deputado Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, para liderar o governo na Câmara dos Deputados.
A presidenta Dilma também indicou o juiz Luiz Fux para ocupar uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal.
Luiz Fux foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ.
E mais cedo, a presidenta Dilma recebeu a delegação de atletas paralímpicos que participaram do Campeonato Mundial Paralímpico de Atletismo na Nova Zelândia.
O Brasil conquistou 30 medalhas, sendo 12 de ouro, e terminou com a terceira colocação na disputa.
Durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que a Caixa Econômica Federal vai investir 21 milhões de reais nos esportes paralímpicos nos próximos 2 anos.
Acho que a Caixa com isso demonstra uma dimensão humana e social e cidadã muito grande. Mas o Bolsa Atleta também, ele se articula no sentido de garantir ao atleta, à atleta, uma oportunidade concreta de treinar e se preparar na sua específica, no seu específico esporte.
A produção industrial brasileira fechou o ano passado com alta de 10,5%, a maior em 24 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
Segundo o Instituto, setores de veículos, automotores e máquinas e equipamentos foram os principais que impulsionaram o aumento da atividade industrial em 2010.
Vamos saber mais na entrevista que o nosso editor Aldilei Ribeiro fez hoje com André Macedo, pesquisador do IBGE.
André, essa alta de mais de 10% da produção industrial brasileira no ano passado vem após uma forte queda em 2009, né, quando foi registrada uma queda de quase 7,5%. A gente pode dizer que o Brasil voltou ao ritmo de crescimento na indústria de antes da crise financeira internacional?
O setor industrial em 2010 de fato mostra uma expansão importante, reverte a queda significativa do ano de 2009 e nesse momento opera num patamar de produção que na média é superior àquele ano de 2008, que até antes da crise era um ano que mostrava um setor industrial em crescimento. Para esse resultado positivo do ano de 2010, contribuíram positivamente não só as medidas governamentais de isenções tributárias que começaram no ano de 2009 e prolongaram até o primeiro trimestre de 2010 e que atingiram determinados setores importantes dentro da atividade industrial, mas também a própria manutenção das condições do mercado interno, como por exemplo manutenção da massa de salários, ampliação do mercado de trabalho, são fatores que ajudam a entender esse comportamento positivo da atividade industrial no ano de 2010 comparado com o ano de 2009.
Quais foram os setores que contribuíram mais com essa expansão da indústria em 2010, André?
Em termos de atividades, há um predomínio claro de crescimento, ou seja, são das 27 atividades, 25 mostram taxas positivas. Em termos de produtos pesquisados, também há um percentual importante de produtos em crescimento, temos 75% dos produtos mostrando expansão na comparação 2010 quanto a 2009, mas em termos de atividades, os principais setores que influenciam positivamente esse resultado nacional ficam com a atividade de veículos automotores e de máquinas e equipamentos. Especialmente essas atividades foram atividades que foram favorecidas pelas medidas governamentais de isenção de IPI e que de alguma forma ajudam na recuperação após o forte ajuste que esses segmentos realizaram no final do ano de 2008 e um pedaço importante do ano de 2009.
A Voz do Brasil conversou com André Macedo, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Muito obrigado, André, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado e até a próxima.
E falando em economia, o Grupo de Avanço da Competitividade, GAC, formado por representantes do governo, da indústria e do setor de serviços, se reuniu hoje pela primeira vez no ano aqui em Brasília.
O GAC foi criado em 2009 para estabelecer ações de combate à crise financeira internacional, que se acentuava no início daquele ano.
Durante a abertura da reunião, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que mesmo o Brasil já tendo superado a crise, os debates do grupo são importantes para estabelecer novas metas de desenvolvimento que visam principalmente o crescimento sustentável do país.
Segundo Mantega, para atingir essa meta, o país precisa equilibrar suas contas com um corte de gastos públicos, o que pode até ajudar na redução da taxa de juros.
Agora, nós no Estado temos que fazer um esforço de redução de gastos de custeio. Essa é a agenda que está colocada para nós. E também um esforço grande para impedir que novos gastos sejam gerados no Congresso, nas áreas do governo. Ao reduzirmos os gastos do governo, abre-se espaço ou para desonerações ou para a redução da taxa de juros, porque nós estaremos diminuindo a demanda do governo e dessa forma garantir a solidez fiscal e abrindo espaço para mais investimentos. Eu acho que o investimento tem que ser uma prioridade permanente. É fundamental que o investimento cresça 2 a 3 vezes o PIB.
Ainda segundo o ministro Mantega, um dos principais desafios do país nesse ano será melhorar as contas externas, ou seja, aumentando as exportações e diminuindo as importações.
7:10 no horário brasileiro de verão.
Os limites para financiamentos de imóveis para famílias de baixa renda, como o programa Minha Casa Minha Vida, foram ampliados pelo governo federal em alguns estados e no Distrito Federal.
Para o Distrito Federal e as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, o teto de financiamento por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, subiu de 130 para 170 mil reais.
Os moradores das demais capitais e de municípios com mais de 1 milhão de habitantes vão poder financiar imóveis de até 150 mil reais.
Os outros municípios vão ter limites que variam entre 80 e 130 mil reais.
A renda familiar mensal máxima para o financiamento continua em R$ 4.900 para regiões metropolitanas e municípios com população superior a 250 mil habitantes e R$ 3.900 para as demais regiões do país.
Os novos valores foram definidos após reunião do Conselho Curador do FGTS realizada hoje aqui em Brasília.
Voz do Brasil!
O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a ONU, é o órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança internacionais.
É este conselho que decide, por exemplo, a necessidade de enviar uma missão de paz para uma região em conflito, como aconteceu com o Haiti.
O Conselho de Segurança é formado por 15 países, sendo que China, Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido são membros permanentes e podem vetar qualquer decisão tomada pelo restante dos países.
Outros 10 restantes, como o Brasil agora, se revezam a cada 2 anos como membros do Conselho.
E este ano, o Brasil, que está entre os 10 membros rotativos do Conselho de Segurança, assumiu a presidência temporária do órgão.
A embaixadora brasileira Maria Luísa Viotti, que vai presidir o órgão, afirmou que a prioridade vai ser o debate sobre as ações de desenvolvimento econômico e social aliadas às missões de paz e segurança nos países em conflito.
A jornalista Dini Moraes fez uma entrevista exclusiva com a embaixadora Maria Luísa Viotti, que está em Nova York, onde fica a sede da ONU. Vamos ouvir.
Embaixadora, qual a importância de o Brasil assumir essa presidência, mesmo que seja temporária?
A posição de presidente do Conselho é uma posição de grande responsabilidade e de grande visibilidade. É uma função em que o presidente organiza os trabalhos do Conselho, preside as reuniões, facilita negociações, de forma que é uma ocasião para que o Brasil possa realçar aspectos importantes das nossas posições, por exemplo, a valorização de soluções negociadas para os conflitos, os temas de desenvolvimento, ou seja, a inter-relação entre paz, segurança e desenvolvimento, foco mais integrado para as questões de paz e segurança, que é, aliás, objeto de um debate que o Brasil vai organizar no dia 11 de fevereiro.
Mesmo que seja, por exemplo, em 1 mês, é possível fazer alguma mudança?
Não se trata de fazer uma mudança, mas sim de procurar orientar os trabalhos do Conselho numa direção que valorize essa perspectiva. Por exemplo, no debate do dia 11, que será presidido pelo ministro das Relações Exteriores, embaixador Antônio Patriota, nós vamos procurar realçar a importância de que o Conselho tenha um enfoque mais integrado, trabalhe com os temas de desenvolvimento junto com paz e segurança. É, por exemplo, um assunto que vem muito à baila quando nós tratamos da questão do Haiti, em que a força de paz da ONU criou um espaço de estabilidade, mas é importante que esse espaço seja preenchido com iniciativas na área da reconstrução, da geração de empregos, sobretudo empregos para jovens, para que o país possa, de fato, retomar o caminho do desenvolvimento e da paz sustentável. E essa situação, que é muito própria do Haiti, também acontece em outros países, em conflitos na África, por exemplo, na República Democrática do Congo, que é um tema que figura na agenda do Conselho para fevereiro. É um tema que também está presente nas questões no Sudão, na Somália, em Timor-Leste, enfim, em vários outros cenários de conflito. A gente nota que quando há pobreza, quando há desigualdades sociais, quando há disputa por recursos, falta de emprego, esses são fatores que alimentam o conflito. Então é preciso esse olhar para tratar as questões de paz e segurança de uma forma que considere também as raízes que estão por trás do conflito e que muitas vezes tem origem nessas questões.
A senhora vai assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU num período em que o Egito, por exemplo, está tendo manifestações, enfim, querendo que troque o presidente. Há alguma orientação do Brasil a respeito disso?
O tema do Egito não figura na agenda do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é uma instância de último recurso, digamos. As questões ligadas às manifestações que vemos acontecer no Egito são questões que estão no plano interno, quer dizer, que devem ser tratadas no plano doméstico.
Há anos o Brasil ele tenta ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. De que forma esse assunto vai ser tratado enquanto o Brasil estiver na presidência desse Conselho?
As negociações sobre a reforma do Conselho de Segurança ocorrem na Assembleia Geral e não no Conselho de Segurança. Essas negociações continuam, haverá reuniões regulares sobre o tema da reforma do Conselho de Segurança. E embora não haja uma relação direta entre a presidência do Conselho e a questão da reforma, é claro que o fato de o Brasil presidir o Conselho nos dá uma certa visibilidade, nos dá, enfim, a ocasião de promover também as teses que fazem com que a candidatura do Brasil seja vista com simpatia pelos membros das Nações Unidas.
Eu conversei com a embaixadora Maria Luísa Viotti, que vai presidir o Conselho de Segurança da ONU, representando o Brasil. Então, muito obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Por nada, foi um prazer.
Luciano, sabe quando a gente está chegando ali no aeroporto Juscelino Kubitschek aqui em Brasília e dá para ver várias carcaças de aviões velhos abandonados?
Claro, Kátia, tem pelo menos uns 5 parados ali faz um tempão, né?
Pois é, e isso não é só aqui em Brasília não, em todo o país existem aeronaves que ficam estacionadas nos aeroportos por questões de falência, de justiça ou apreensão por crime.
E a boa notícia é que o governo federal quer desafogar os pátios dos aeroportos, tirando essas aeronaves que em sua maioria já viraram sucata, ou seja, vão ser desmanchados.
Para isso, o Ministério da Defesa, o Conselho Nacional de Justiça e Infraero assinaram hoje um acordo para implantar o programa Espaço Livre Aeroporto.
Mas como a maior parte desses aviões já virou sucata, eles vão ser desmanchados.
Depois de desmontadas por técnicos da aeronáutica, as peças e a carcaça dos aviões vão ser leiloadas. O valor arrecadado ficará nas mãos dos proprietários das companhias falidas. A operação começa pelas aeronaves da antiga aviação aérea São Paulo, a VASP, que ocupam uma área de 180 mil metros quadrados no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Só para removê-las do pátio de Congonhas, a Infraero vai ter um custo de R$3 milhões. A Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, disse não saber quanto valem as partes das aeronaves que vão para leilão.
Ninguém tem ideia por que estes aviões estão há muitos anos. Nós não sabemos quais as partes componentes que ainda são servíveis e também não temos ideia de quanto vale a carcaça, porque isso aí é ferro velho, ele vale por peso. E isso somente depois do desmanche é que pode ser avaliado.
As companhias pagam uma taxa Infraero por deixarem as aeronaves no pátio dos aeroportos. Em Congonhas, cada aeronave estacionada custa às companhias falidas R$ 1.200 por mês. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, disse que o espaço dos pátios vai servir para novos aviões operarem, o que pode desafogar os aeroportos do país.
Nós estamos no gargalo, precisamos aumentar a infraestrutura aeroportuária brasileira, precisa ser ampliada, necessariamente ampliada, tendo visto o crescimento. Embora no ano passado o crescimento tenha sido o valor que nós falamos, 20,5%, nós não queremos que este ano vá crescer dessa forma, e seguramente crescerá no mínimo 10%. E nós temos que exatamente ampliar a capacidade da infraestrutura aeroportuária brasileira.
O programa Espaço Livre prevê que até dezembro, as 119 aeronaves que viraram sucata nos aeroportos do país vão ser removidas. De Brasília, Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil.
A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, quer garantir mais benefícios para quem usa telefone fixo.
Várias medidas estão em consulta pública, como a oferta de fidelidade a uma operadora em troca de descontos, por exemplo.
Pro Proteger e garantir mais direitos aos consumidores, além de aumentar a competitividade dos serviços de telefonia fixa. É nesse sentido que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, definiu o regulamento propondo mudanças, entre elas a possibilidade de fidelização em planos alternativos por 12 meses, desde que o assinante passe a ter mais benefícios de acordo com o plano escolhido. O usuário também deverá receber a fatura do telefone com o detalhamento da conta, para comparar se está tendo vantagens em relação ao que é oferecido pelo plano básico. Outra alteração pode reduzir de 90 para 60 dias o prazo para corte de fornecimento do serviço, nos casos de atraso de pagamento da conta pelo consumidor. Todas essas mudanças vão ser colocadas em consulta pública. Para o conselheiro da Anatel, João Rezende, a fidelização de telefonia fixa e as demais medidas anunciadas podem trazer vantagens para os usuários.
A fidelidade poderá trazer desconto na oferta de produtos ao assinante e ao usuário da telefonia fixa, assim como acontece hoje no celular. Evidentemente que ele não vai ser fidelizado pagando um preço maior do que o plano básico. Inclusive, a fatura vai ser obrigada a estar discriminado qual é o valor que ele está pagando no preço básico e qual que é o valor que ele vai pagar no plano alternativo. Isso é uma forma de aumentar um pouco a competição e, principalmente, uma condição melhor para o assinante.
A consulta pública vai ficar disponível por 90 dias no endereço eletrônico da Anatel, www.gov.br. De Brasília, Adilson Mastellari.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Luizio Mercadante, apresentou hoje aqui em Brasília as novas imagens de satélite da área de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que foi atingida por enchentes e que provocaram desabamento, destruição de casas e muitas mortes no mês passado.
De acordo com o Mercadante, o trabalho feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais precisa se integrar e ajudar a criar o Sistema Nacional de Prevenção e Alerta de Desastres Naturais.
O ministro também defendeu a contratação de mais geólogos para fazer o mapeamento das áreas de risco de desastre em todo o país.
Nós temos uma boa rede de previsão de clima e meteorologia para a agricultura, que também tem que ser integrado num único sistema nacional. E montar o alerta, que provavelmente será uma sirene nas áreas críticas, sempre que o volume de chuvas chegar a ameaçar aquela comunidade. Agora, para ser um sistema eficiente, nós temos que concluir o levantamento geotécnico. E para isso tem muito trabalho pela frente e temos apenas cerca de 100 geólogos altamente especializados nessa função no Brasil. É muito pouco para o tamanho do desafio. Portanto, nós vamos ter que dar grande prioridade a esse serviço.
E hoje o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aumentou de 1 milhão para 2 milhões de reais o limite de financiamentos do Programa Emergencial de Reconstrução do Estado do Rio de Janeiro.
De acordo com o BNDES, os recursos são destinados a empresas e microempreendedores individuais dos municípios da região serrana do Rio de Janeiro, afetados pela chuva no mês passado.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma Rousseff entrega mensagem de prioridades do governo ao Congresso Nacional e afirma que vai enviar aos parlamentares uma política de longo prazo para reajuste do salário mínimo.
Produção industrial cresce mais de 10% em 2010, a maior dos últimos 24 anos.
Ampliado o valor de financiamento de imóveis com recursos do FGTS para famílias de baixa renda por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
TCU.
Além de fiscalizar, o Tribunal de Contas da União também se preocupa em avaliar se os programas de governo estão efetivamente melhorando a vida dos brasileiros.
Por isso, há mais de 10 anos existe uma unidade específica no TCU para avaliar e fiscalizar os programas federais. É a Secretaria de Fiscalização de Programas de Governo, que realizou só no ano passado 39 auditorias.
Dentre elas, o TCU fiscalizou a ação de atenção aos pacientes portadores de coagulopatias. Nela, verificou que a distribuição de medicamentos para hemofílicos precisa melhorar. Para corrigir as falhas, o TCU recomendou que o Ministério da Saúde mantenha estoque de segurança dos remédios.
Outra auditoria de destaque é que avaliou a estrutura da Secretaria Nacional de Defesa Civil. O TCU verificou a eficiência dos serviços prestados e propôs melhorias para o sistema de defesa civil. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.